Secretário, muito obrigada. Uma boa tarde. E já fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Tenha uma boa tarde.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre. Hoje, 9:30 da noite. Uma conversa sobre liberdade, censura e postura da imprensa. Alexandre Garcia vem ao programa e vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto com Augusto Nunes. Jornalismo Verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Os Pingos nos Is. Com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix. Na Pan.
Acompanhe agora com a gente os números da indústria automotiva com Marcelo Matos.
As vendas de veículos caíram 5,76% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. As concessionárias comercializaram 172 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Em relação ao acumulado de janeiro a agosto, com 1 milhão e 422 mil unidades, os emplacamentos avançaram 22%, mas diante de uma base baixa de 2020, com fábricas e lojas fechadas após o início da pandemia.
A falta de peças impede a recuperação do setor automotivo no segundo ano da pandemia e tem seus efeitos colaterais. O consumidor percebe uma alta expressiva no preço do veículo zero quilômetro e também dos seminovos.
Na Pan.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Boa
4:04, excelente tarde para você. É segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021, mais uma semaninha começando, graças a Deus. E o ano está voando. Gabriel, boa tarde para você.
Pois é, último trimestre do ano, boa tarde para você, uma excelente tarde para você que acompanha o Jovem Pan agora pela rádio, internet, Panflix, enfim, e demais plataformas digitais da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Bora trabalhar?
Vamos lá.
Vamos aos destaques de hoje?
Jovem Pan, agora.
Arthur Lira e líderes da Câmara dos Deputados se reúnem para analisar preço dos combustíveis. Presidente da Casa tem como uma das propostas a unificação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS.
Paulo Guedes fala em evento do Tribunal de Contas da União e não menciona caso das offshores. Veio à tona neste final de semana a investigação Pandora Papers, que revelou empresas no exterior no nome do ministro da Economia e também do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirma que o Brasil terá eleições livres em 2022. Em evento do TSE, o ministro avalia que o Brasil vive tempos turbulentos.
Em São Paulo, o Carnaval 2022 será sem restrições e sem uso de máscaras. A declaração partiu do prefeito Ricardo Nunes, após capital atingir 80% de êxito na cobertura vacinal.
WhatsApp, Instagram e Facebook seguem fora do ar. A falha iniciou nesta tarde e segue sob análise da empresa.
Jovem Pan, agora.
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid mira a VTC Log e a Prevent Senior. Túlio Amâncio traz os detalhes de Brasília. Túlio, esta semana é a última da CPI, não é mesmo, Túlio? Muito boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Se for seguir pelo menos o que está no cronograma do presidente da comissão, o senador Omar Aziz, essa será, sim, a última semana de oitivas na CPI da pandemia, viu? O que está na agenda são depoimentos de terça a quinta-feira. Nessa terça-feira, quem deve vir aqui ao Senado é um dos sócios da empresa VTC Log, o Raimundo Nonato Brasil. A empresa tem contrato com o Ministério da Saúde desde o ano de 2018. Segundo o COAF, movimentou cerca de R$117 milhões de forma suspeita nos últimos 2 anos. A empresa também é investigada por supostamente pagar propina a funcionários do Ministério da Saúde, especificamente o setor de logística, e também a políticos. Raimundo Nonato vai chegar aqui na CPI, já com os seus sigilos telefônico, telemático e fiscal quebrados. No começo de setembro, o motoboy da VTC Log, o Ivanildo Gonçalves, ele prestou depoimento na CPI, disse que movimentava, sim, grandes quantias em dinheiro, em espécie, para a empresa, e afirmou que já chegou a deixar alguns pendrives na sede do Ministério da Saúde, aqui em Brasília, especificamente também no setor de logística, viu? Então, na terça-feira, VTC Log está na mira da CPI. Na quarta e na quinta, mais uma vez, a Prevent Senior, tá? Quem deve aparecer por aqui na quarta-feira são os médicos George Jopert e Andressa Jopert. Os dois são casados e foram demitidos recentemente da Prevent Senior. Eles fazem parte do grupo de médicos que preparou um dossiê contra a empresa que diz que eles eram obrigados a prescrever o kit Covid aos pacientes. Remédios que hoje a ciência já comprovou e também a OMS afirma que não são eficazes contra a Covid-19. Na denúncia, os médicos ainda dizem que era obrigado a mudar o Código Internacional da Doença, o CID da Covid-19, depois do 14º dia de internação, tirava o CID da Covid e colocava o de outra doença. Na quinta-feira, quem deve prestar o depoimento é o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Paulo Roberto Rebelo, né, o presidente da ANS, porque a ANS autuou a Prevent Senior por indícios de fraudes. Então, os senadores querem entender melhor como a ANS agiu na pandemia e também no caso da Prevent Senior. Seguindo o cronograma de Omar Aziz, presidente da comissão, Nessa semana serão os últimos depoimentos. Semana que vem haverá uma pausa por conta do feriado de 12 de outubro. E no dia 19, o relatório final deve ser apresentado pelo relator Renan Calheiros. E no dia 20 de outubro deve ir a votação entre os senadores que compõem a comissão, a CPI da pandemia. De Brasília, Túlio Amâncio.
Valeu, Túlio! E o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou hoje que o Brasil terá eleições livres no ano que vem. As declarações foram dadas durante o Seminário Internacional Integridade Eleitoral na América Latina. Barroso disse que a instituição democrática sofreu ataques e mentiras durante meses. O ministro avalia que o Brasil vive tempos turbulentos, mas acredita que o país chegará nas eleições do ano que vem com as instituições funcionando.
Nós chegaremos às eleições de 2 de outubro de 2022, daqui a um ano, com instituições funcionando, eleições livres e uma campanha aberta, robusta, mais digna para a escolha do novo presidente do Brasil e as representações no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas de todo o país.
Ele ressalta que a necessidade de respeitar opiniões diferentes, sendo o respeito fonte da democracia.
A democracia não é o regime político do consenso, mas é o regime político em que a divergência é absorvida de maneira institucional e civilizada. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta num mundo democrático e num mundo plural. Na democracia, há lugar para conservadores, para liberais e para progressistas. Só não há lugar para aqueles que pretendam destruí-la.
Barroso reforça que existe o direito de governar, mas não de desrespeitar as regras do jogo.
E hoje, 19h, lideranças da Câmara dos Deputados fazem uma discussão importante sobre o preço dos combustíveis. Essa discussão acontece em meio à projeção de alta da inflação pela 26ª vez seguida e também de alta no barril do petróleo. Sobre o impacto dessa reunião, conversa conosco o analista político econômico Marcelo Di Giuseppe. Marcelo, muito boa tarde para você. Obrigado por nos atender aqui no Jovem Pan Agora.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Kalina. É um prazer falar com vocês.
Marcelo, o Lira vem discutindo com técnicos e agora também com integrantes do governo, da oposição, a forma de criar um fundo estabilizador de preço, também a questão do ICMS e também sobre o gás social. Nessa reunião de hoje, algum desses itens, algum desses fatores pode avançar de alguma forma?
Gabriel, existe aí um problema de divisão de poderes interessante, né? A gente percebe que pode afetar de alguma forma estados e municípios, principalmente os estados, a questão do ICMS na base, na receita desses estados, né? E também, quando a gente vê atrás do pano de fundo, a gente tem uma questão política aí. Tudo isso pode vir a melhorar de uma forma ou de outra daqui 2-3 meses o governo, a avaliação do governo Bolsonaro. Então, eu não sei até que ponto estão todos dispostos a mexer dessa forma nessa base. O que eu vejo, principalmente nas pesquisas que nós realizamos aqui, que o mau humor ele está menos ligado ao gás e ao combustível do que à alimentação. A alimentação, os preços dos supermercados, 59,5% diz que isso é o que está impactando a vida delas, contra 13% que fala entre combustível e gás. Então, existe um foco interessante, eu acho importante essa discussão com relação a gás e petróleo, combustível, mas os preços no supermercado é o que estão realmente trazendo muito problema assim, para as famílias. As famílias vêm reclamando demais sobre isso.
Bom, certamente, Marcelo. Oi, boa tarde para você. Bom, deixa eu te perguntar, o petróleo já chegou a ter preço mais alto do que vemos hoje em dia, só que o combustível não custava o que custa hoje. Isso é culpa do quê? Do câmbio? E por que a moeda brasileira está sendo tão desvalorizada?
Tem um detalhe interessante, Kalina, porque está muito fácil a gente culpar, tudo é pandemia, culpa é da pandemia. Lá para junho de 2008, foi quando bateu o recorde de décadas do valor do barril do petróleo, bateu 140, números redondos, né? 140 dólares o barril. E esse número ficou oscilando ali acima de 100 dólares o barril até 2000 2014. Quando chegou 2014, começou a oscilar um pouco para baixo, um novo pico em 2015. O interessante é que 3 anos depois, que veio caindo esse valor, quando chegou 3 anos depois, 2 anos e meio depois, teve um novo pico no valor de hoje, de 82 dólares. Aí novamente veio caindo e agora, 3 anos novamente. É interessante que existe uma periodicidade de 2 anos e meio, 3 anos, bateu novamente 82 dólares. Quando a gente fala da pandemia, certamente houve um problema aí de retenção de demanda, de repente a demanda começou a sair tudo de uma vez só, problema de logística. A gente fez um estudo muito grande para uma siderúrgica e ele falou, olha, quando a gente desliga uma caldeira para voltar a funcionar pleno vapor, demora muito, demora cerca de 3 meses para ela voltar à normalidade. Então tudo isso certamente impacta, né? A economia, ela é algo muito complexo para a gente tentar trazer uma explicação tão simples. Agora, o que está acontecendo no mundo hoje é uma somatória de tudo isso. E aí a gente tem um grande problema também. A gente tem que lembrar que esse preço é muito regulado pelos países da OPEP. Nós temos lá 13 países, países complicadíssimos, como o Kuwait, como a Venezuela, como a Líbia, Emirados Árabes, a Arábia, quer dizer, são ditaduras. Como que a gente resolve tudo isso? E agora a gente também tem um mais ali na frente da OPEP, que é a Rússia, também tem muito interesse. Então, eu não sei até que ponto a gente tem aí um interesse global, político, ou se realmente é uma situação só econômica.
Marcelo, e a OPEP discute hoje ainda, né, talvez o aumento da produção, para ver se o preço do petróleo cai. Essa é uma medida que pode vir a acontecer e vai ser efetiva nesse sentido?
O engraçado, Gabriel, que em 2015, o problema que tinha ali, que para dar o pico no valor do combustível, foi a queda dos estoques semanais dos Estados Unidos. Aí logo o preço futuro aumentou, porque, olha, os Estados Unidos vai voltar a comprar, então a gente vai ter que ter mais demanda e a oferta vai estar baixa, aumentou o preço. Logo depois, quando chegou ali para 2000, deu pico de 82, foi de 82 dólares ali em 2018, o governo Trump, eu acho que o pessoal lembra disso, estava colocando algum tipo de sanção econômica, poderia colocar sanções econômicas contra o Irã, que faz parte da OPEP, e aí o preço subiu. Agora a gente não tem esse efeito, né? Um efeito assim de sanção. O que pode explicar tudo isso? Eu entendo que realmente a gente tem ali um problema sério hoje de volume de dinheiro nesse país, que precisam de dinheiro. Agora, o que me traz muita, muita preocupação, a gente vê hoje essa reunião de emergência dos líderes, a gente sempre fica correndo por falta de planejamento. A gente tem matrizes energéticas absurdas no Brasil, solar, eólica e outras tantas, e a gente continua batendo nesse padrão. Ouvindo as empresas que a gente faz pesquisas para essas empresas, é interessante que eles vêm falando alguma coisa nesse nível aqui, que eu acho que outros empresários que estão ouvindo a gente podem vir a concordar. Existe hoje uma demanda muito grande para haver um acordo para entrar numa agenda de meio ambiente, só que não está desmamando assim. O que eu quero dizer com isso? Você, de repente, você implanta muito rapidamente uma agenda de meio ambiente sem ter um planejamento para você ir aos poucos indo saindo dessa matriz que é o petróleo.
Agora, Marcelo, o que a gente vê, a tendência, essa inflação mundial, né? Os países, os continentes, todo mundo está sofrendo com isso, não só o Brasil. Qual é a previsão, a perspectiva para o nosso futuro? Tende a piorar esses valores, tanto dos alimentos, combustível, energia?
Houve um engraçado movimento até pelos Estados Unidos, conversando com o Instituto de Pesquisa desse país. O aumento, aí tem uma base que é interessante, que é o valor, o primeiro emprego das pessoas lá no McDonald's ficava em torno de 8 dólares a hora, de repente pulou para 15, e aí tem sim um efeito da pandemia, que foi os auxílios. Nós aqui no IBESP tivemos muita dificuldade em contratar as pessoas no ano eleitoral, que é um ano que a gente trabalha demais, porque as pessoas estavam recebendo auxílio, e a pessoa fala, não quero trabalhar porque eu quero receber meu auxílio. Com certeza começou a ter algum tipo de problema, aí baixa produtividade começa a ter aumento de preço e também a demanda das famílias que ficou estagnada ali no começo, as crianças em casa, economiza combustível, trabalhando em casa, economiza combustível, para de comer fora, começa a comprar um pouquinho mais com a comida dentro de casa, começa a aprender a cozinhar, tudo isso, toda essa economia começa a ter um refluxo agora. E aí a gente vai, com certeza, ter um aumento. Mas quando eu vejo essa oscilação do petróleo, eu entendo que normalmente que vai começar naturalmente as coisas se encaixarem. O Brasil tem uma vantagem sobre muitos países do mundo. Primeiro porque tem muito alimento, e o segundo, que nós temos muita gordura para cortar. Eu comentava hoje na Jovem Pan Santos um caso sobre segurança. Nós temos secretarias no governo do estado que custam muito dinheiro, que se você tirar, com todo perdão as pessoas das áreas, mas assim, a vida vai continuar do mesmo jeito do paulista. A mesma coisa as prefeituras. As prefeituras, elas têm que buscar começar a cortar a despesa, porque está ficando muito pesado para o contribuinte fazer com que essa máquina rode. A gente chegou no limite contributivo, não consegue pagar mais impostos e as máquinas não enxugaram. Como tem muito para enxugar, eu acho que no longo prazo, no médio e longo prazo, o Brasil consegue passar por essa situação.
Marcelo e Giuseppe, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Tenha uma excelente semana.
Obrigado, Gabriel. Obrigado, Kalina, pela confiança e respeito.
Bom, agora são 4h20. O presidente do Banco Central avalia que a inflação de serviços no país está relativamente bem comportada. Roberto Campos Neto ressalta que a alta do custo de vida tem relação com a reabertura econômica.
Nós entendemos que em termos de inflação 12 meses, setembro deve ser o pico. A gente ainda tem uma inflação alta em setembro. A gente tem toda essa parte de energética e um pouco. A gente tem falado bastante sobre isso. Os núcleos também subindo bem acima do desejado. A gente entende que tem um elemento de persistência maior e por isso nós temos sido mais incisivos nos juros. Mas quando nós olhamos a nossa inflação de serviços, que é 2/3 da economia, a gente vê que a nossa inflação de serviços, ela está ali na média para baixo, né? Então nós temos ainda uma inflação de serviços que está relativamente bem comportada. Quando a gente olha uma média móvel, ela está bem comportada. Ela tem subido, obviamente, porque a economia está reabrindo, mas isso é um número que nós olhamos muito de perto para entender qual vai ser a dinâmica da inflação para frente.
O presidente do Banco Central não esconde a preocupação com os efeitos dos preços dos combustíveis no custo de vida. Em palestra na Associação Comercial de São Paulo, Roberto Campos Neto reconheceu que o governo deve discutir a incidência dos impostos do setor.
Uma hora ele parou de subir internacionalmente, continuou subindo aqui, teve frete, teve etanol. Quando a gente pensa em termos de preço de bandeira, a gente tem que lembrar que no ano passado a gente estava falando de uma bandeira de 1,20 e agora a gente está falando de uma bandeira de 14,40. Uma coisa que sobe de 1,20 para 14,40 é uma subida bastante grande. Então, a parte de impostos, eu acho que é um tema, o Banco Central não participa muito desse tema de impostos, eu acho que é um tema que o governo deveria discutir. Na bandeira, por exemplo, se você pensar que a bandeira sobe de 1,20 para 14,40 e que o imposto é proporcional ao que se cobra, né, você tem aí um aumento, né?
Presidente do Banco Central reitera que a inflação vem assustando os países na retomada econômica e não só o Brasil. Questionado sobre casos de criminalidade envolvendo PIX, Roberto Campos Neto ameniza.
Existe uma corrente agora dizendo que o PIX está atrelado, né, a aumento da criminalidade. Isso não é verdade. Na verdade, se a gente olhar o gráfico de incidências e de abertura econômica, o que aconteceu é que você tinha um número de incidências, a economia fechou, não tem bar, não tem restaurante, não tem cinema, as pessoas ficam em casa, obviamente, o sequestro relâmpago cai, a criminalidade cai, quando a economia volta a reabrir, isso volta a reabrir, só que antes a gente não tinha PIX e agora a gente tem, então PIX é um instrumento usado. Esse número, esse aumento de incidência está muito mais correlacionado com a reabertura da economia do que com o instrumento em si.
Roberto Campos Neto acrescenta que serão implantados o PIX saque e o PIX troco para beneficiar cidades sem agências bancárias. O presidente do Banco Central elogiou o processo de vacinação no Brasil ao destacar que a retomada da economia é uma realidade.
Às 4h23, a gente gira o noticiário e vai para o interior de São Paulo. O município de Araraquara não registra mortes por Covid nas últimas 24 horas. A cidade do interior paulista se mantém com 588 óbitos pela doença, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira. Apenas um novo caso foi confirmado, elevando o número de infectados para 30.382 desde o início da pandemia. Lembrando que Araraquara passou por dois lockdowns, aquele que fecha totalmente, um em fevereiro e outro em junho. Em setembro agora, a cidade registrou o menor número de mortes pela doença desde julho de 2020, com 11 óbitos, mesmo índice de agosto.
E na capital paulista, o avanço da vacinação levanta os ânimos da prefeitura. Mais cedo, o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, afirmou que o carnaval do ano que vem está confirmado. Beatriz Manfredini tem mais detalhes. Conta mais, Bia.
Para todos que acompanham a Jovem Pan, olha, tem novidade para quem não vê a hora da normalidade voltar às ruas aqui da cidade de São Paulo. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, anunciou hoje pela manhã a possibilidade do Carnaval 2022 acontecer sem nenhum tipo de restrição. Esse anúncio foi feito um dia depois do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, dizer a mesma coisa. Então a gente tem previsão aí de que as duas capitais, Rio de Janeiro e São Paulo, tenham grandes carnavais para o ano que vem. De acordo com o Ricardo Nunes, esse deve ser o maior carnaval da história de São Paulo. Vamos ouvir.
Eu tenho falado, inclusive, com o pessoal da Liga das Escolas, o grupo que coordena o Carnaval de Rua. Entendo o Carnaval de Rua, vai ser o maior Carnaval de Rua. A gente está estimando 15 milhões de pessoas, né, no Carnaval de Rua. Está tudo preparado, vamos soltar os editais. Por que a gente preparou tudo? Porque você não consegue fazer um evento desse tamanho sem planejar. Tá? Então, eu te diria que, muito possivelmente, teremos... com exceção se houver algum fato adverso daqui para lá, que eu acho que não vai ter.
Quando o prefeito fala em sem restrições, né, ele quer dizer que não terá uso de máscaras, nem distanciamento social e nem quantidade máxima de pessoas por lugar. O prefeito atribui essa possibilidade à vacinação, que vem avançando bastante aqui na capital paulista. No último sábado, a capital atingiu 80% da população imunizada com duas doses de vacina e também a queda no número de internações e de óbitos. O prefeito diz que espera o dia em que a cidade vai chegar a óbitos zero e que esse dia está próximo de chegar. Ainda falando em vacinação, o prefeito esteve aqui no Hospital Municipal Bela Vista hoje pela manhã, quando deu essa declaração, para acompanhar o primeiro dia de doses de reforço nos profissionais da saúde acima de 18 anos que tenham completado o esquema de vacinação há mais de 6 meses. Completado o esquema de vacinação é quando a pessoa já tomou as duas doses da vacina, né? Ou a vacina de dose única, nesse caso, então, há mais de 6 meses. Também pode procurar a dose extra, a dose de reforço, a partir de hoje, os idosos acima de 60 anos, que tenham também completado o esquema de vacinação há pelo menos 6 meses. E segue, é claro, podendo também tomar essa dose de reforço, os imunossuprimidos acima de 18 anos, dessa vez que tenham completado o esquema vacinal há pelo menos 28 dias. A gente está falando bastante desse calendário de dose extra, né, de terceira dose, mas é bom a gente lembrar que muita gente ainda não tomou a segunda dose da vacina. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, mais de 550 mil pessoas aqui da cidade estão com a segunda dose atrasada. A Prefeitura atribui isso a que muita gente não sabe ainda que as doses da Pfizer, por exemplo, elas tiveram o intervalo diminuído. Antes, entre a primeira e a segunda, precisava esperar 3 meses. Agora, apenas 2 meses. Então, a Prefeitura acredita que isso vai mudar nos próximos dias e que esses atrasados vão diminuindo. Inclusive, a Prefeitura disse que no próximo dia 16 de outubro vai fazer um dia D de vacinação, né, para conseguir aí ampliar a cobertura vacinal na cidade de São Paulo. Vai buscar quem está com doses atrasadas, quem não tomou nenhuma vacina ainda. E o prefeito Ricardo Nunes também disse hoje em coletiva que fez uma busca ativa dessa forma agora no último sábado e que foram encontrados 212 moradores de rua que ainda não tinham sido imunizados contra a Covid-19. A prefeitura aplicou neles a vacina dose única, a vacina da Janssen. De acordo com a prefeitura, essa é uma estratégia, né, para imunizar essa população em situação de rua mais facilmente e essa estratégia vai continuar sendo adotada. A prefeitura diz que tem um pequeno estoque de vacinas da Janssen exatamente para essa população, guardados então na Secretaria Municipal de Saúde.
Valeu, Bia. E às 4h28 a gente vai para o Rio de Janeiro, porque a prefeitura ainda estuda a realização de eventos. Apesar de confirmar o carnaval do ano que vem, o prefeito Eduardo Paes acredita que não seja possível o distanciamento social. Tá aí duas coisas que não combinam, né? Carnaval e distanciamento social. E nosso repórter Matheus Koizer tem mais detalhes. Fala, Matheus.
Olá, aqui no Rio de Janeiro as medidas de flexibilização em relação à pandemia começam a avançar. O prefeito Eduardo Paes anunciou que deve acontecer o Carnaval 2022 e não será possível realizar com isolamento, tendo em vista que o evento tem grandes proporções e seria inviável que as pessoas não estivessem perto uma das outras. Porém, é necessário que a população esteja imunizada com a primeira e a segunda dose e 90% dos adolescentes tenham tomado pelo menos a primeira dose. Essa medida do Carnaval impacta muito no setor econômico. Pelo menos 20% é o incremento, segundo o sindicato da categoria, para os hotéis e também para outras pessoas que estão envolvidas nas escolas de samba. A gente sabe que aqui no Rio de Janeiro, muitas pessoas são favorecidas realizando esse trabalho. No final de semana, houve também a primeira festa teste, onde as pessoas não utilizaram máscaras. Portanto, aqui no Rio de Janeiro, nas últimas semanas, as medidas de restrição estão avançando bastante. Os especialistas, porém, acham que essa medida pode ser um pouco precipitada. Segundo eles, a variante Delta e a variante Mu ainda podem apresentar riscos aqui na capital fluminense. Portanto, a definição, segundo os especialistas da Fiocruz e também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, era que esses eventos fossem postergados. Do Rio de Janeiro, Matheus Coelho.
4 horas e 29 minutos. Hoje o termo WhatsApp virou trend topics no Twitter. Isso porque o próprio WhatsApp, Facebook e Instagram, que são do mesmo conglomerado, estão apresentando instabilidade. Sendo assim, internautas de todo mundo têm reclamado. Carlos Aros está aqui com a gente, traz os detalhes. Aros, boa tarde para você. Muita gente, assim como eu, já está sentindo a abstinência dessas redes sociais, Aros. O que está acontecendo? O WhatsApp já se posicionou?
Olha só, o WhatsApp, o Facebook e o Instagram são parte de um mesmo grupo, portanto, o posicionamento oficial é do Facebook, que diz que sabe que um problema está acontecendo, embora não detalhe que tipo de problema é esse e que está atuando para resolver a questão. E essa comunicação foi feita pelo Twitter, uma rede social concorrente, uma vez que os canais proprietários do Instagram, do WhatsApp e do Facebook estão fora do ar. O que os especialistas indicam é que pode ser uma falha de DNS. DNS é uma sigla para uma funcionalidade muito importante num sistema de internet como nós conhecemos. É o que dá nome aos domínios de internet e direciona o nosso acesso para um determinado endereço de IP, que vai fazer com que o aplicativo, com que a página do site abra. Possivelmente essa falha de DNS estaria causando essa suspensão dos serviços do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Eu não vou usar o termo instabilidade, porque está parado mesmo. É impossível carregar qualquer coisa em qualquer uma dessas três redes sociais. E é o período, pelo menos que eu me recordo, Kalina, mais longo, sem que qualquer posicionamento fosse feito pelo Facebook a respeito do problema. Nem que fosse para dizer que já está resolvido. São mais de 3 horas de paralisação, efeito importante no mercado financeiro. As ações do Facebook já despencaram quase 5%, algo em torno de 5%. Um efeito que já não vinha muito bem, porque o Facebook está cercado por uma série de escândalos envolvendo questões sobre manipulação e o combate à disseminação de informações dentro das redes sociais. Algumas semanas, reportagens do Wall Street Journal mostrando como a rede social poderia ter adotado posturas diferentes para evitar questões como, por exemplo, o problema que é muito frequente entre os jovens, geração de crises de ansiedade, síndromes entre os adolescentes, por causa do excesso do Instagram. Ou seja, não tem sido um período muito favorável ao Facebook. De todo modo, Kalina, é impossível cravar a razão dessa suspensão do serviço, a mais longa até aqui. Isso porque o Facebook, inclusive por razões de segurança, não costuma se manifestar. No máximo, essas poucas linhas que eu mencionei aqui, que nós vemos agora na tela para quem nos acompanha pelo Panflix e pelo YouTube. Por outro lado, a concorrência se beneficia, mas a concorrência se beneficia também sofrendo com instabilidades, porque imagine um volume tão grande de pessoas migrando para outros aplicativos. É o que tem acontecido. Todo mundo corre para o Telegram, corre para o Signal, que são os aplicativos mais conhecidos. Eu, durante todo o dia, tenho preferido mesmo o bom e velho SMS, que é o que está dando conta de uma comunicação mais ágil. Se não, Kalina, a minha dica é para que as pessoas recuperem um hábito tão antigo quanto a sociedade, que é o de conversar. Pode conversar uma com a outra, liga, não tem problema nenhum, a gente vai conseguir se comunicar. Mas, do outro lado, eu preciso medir o impacto financeiro dessa paralisação. Isso porque muitas empresas utilizam o WhatsApp como um caminho importante para venda de produto, atendimento ao cliente, e uma paralisação pode trazer prejuízos financeiros bem importantes.
Fala, Aros. Gabriel aqui, tudo bem? Para você responder aqui rapidamente, quando a gente encerra o jornal, após a reclamação, também houve reclamação quanto às operadoras de telefonia, quanto aos serviços de internet. Isso é normal? Houve uma sobrecarga também dessa turma?
pode ter havido uma sobrecarga. O fato de envolver o DNS diz muito também sobre essa questão dos acessos por meio das operadoras. Elas é que acabam também fazendo esse meio de campo entre os servidores e os acessos que são feitos pelos usuários. Agora, há uma sobrecarga, e é natural que exista essa sobrecarga, sobre outros serviços. Isso por uma razão simples. Imagine que o WhatsApp é o mensageiro só aqui no Brasil mais utilizado. É também o mais utilizado na Índia. De modo que uma população do tamanho da população indiana, a população conectada do tamanho da população brasileira, a gente tem uma sobrecarga quando essas pessoas partem para um uso de outros serviços. Agora, no caso das operadoras, elas fizeram a lição de casa muito bem, Gabriel. No ano passado, principalmente no ápice da pandemia, as operadoras tiveram de rever uma série de questões de infraestrutura para dar conta de um volume grande de acessos das pessoas trabalhando de casa. E elas passaram muito bem no teste. Agora, claro que instabilidades podem acontecer. Se for mesmo uma falha de DNS, e é preciso confirmar ainda que isso acontece, que os especialistas têm publicado, é que se trata de uma falha desse tipo, aí a gente vai ter que descobrir como blindar toda essa questão. Mas que assusta, assusta. Uma empresa do tamanho do Facebook, tantas horas fora do ar. Alguma coisa simples, com certeza não é.
Pois é, mas é bom saber que existe vida fora das redes sociais. Carlos Aros, obrigada pelas informações. Ótimo dia para você. Agora são 4 horas e 35 minutos. Jovem Pan agora chega ao fim desta segunda-feira. Amanhã estaremos de volta. Obrigadão pela companhia.
Valeu, Kalina, pela parceria e valeu vocês pela audiência. Muito obrigado. Tenha uma excelente semana. A gente se vê amanhã novamente. Tchau, tchau.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Olá pessoal, aqui é o Vitor Brown e eu sou um dos finalistas do prêmio Comunique-se 2021. Concorro na categoria âncora de rádio. E você pode votar acessando votação.prêmiocomunique-se.com.br. A votação vai até o dia 10 de outubro, então não perca tempo e dê o seu voto. Obrigado.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Mulheres positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Olá, Mulheres Positivas. Nossa convidada de hoje tem mais de 20 anos de experiência em branding, comunicação e gestão de crises. Adriana Recco.
Fabi, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade dessa conversa.
Prazer é todo meu. Eu fiquei muito animada depois que eu te conheci em contar sua história para outras pessoas. Você estava me contando fora do ar que uma das suas qualidades aí, uma das suas atribuições é ensinar as pessoas a darem entrevista, a participarem de entrevistas. Então depois eu quero te perguntar sobre isso também. Mas antes disso, eu quero que você conte um pouco sobre o começo da sua carreira. Hoje você ocupa uma cadeira importante na Huawei e eu quero entender como é que tudo começou.
Tá ótimo. Eu sou formada em relações públicas. Eu trabalho na área há mais de 20 anos, comunicação e gestão de crise. E eu sou apaixonada pela área porque eu acredito muito no poder da comunicação. Uma comunicação clara, transparente, honesta e que informa o público. Então, realmente, eu tenho muito prazer no que eu faço. É um ritmo intenso, muito dinâmico, não tem nenhuma rotina no meu trabalho, mas eu realmente faço com paixão.
E como é que é essa história de você preparar as pessoas para darem entrevistas? Me dá uma dica, como é que eu posso melhorar, será?
Nós fazemos alguns treinamentos específicos para os porta-vozes, que são os funcionários que são selecionados para dar entrevista sobre diversos temas da empresa. Então, nós selecionamos quais são as mensagens-chave, que tipo de postura que eles precisam ter, tanto para entrevista para televisão, como para rádio, para veículo impresso. Cada perfil de veículo tem uma característica. Então, a gente procura passar isso para os nossos porta-vozes, para que eles se sintam preparados e confortáveis para transmitir as mensagens da empresa.
Maravilhosa. E me conta mais sobre a Huawei. Como é que é lá seu dia a dia? Como é que é trabalhar numa empresa chinesa? Conta um pouco.
A Huawei é uma empresa fantástica. Ela é líder em vários segmentos de tecnologia em que ela atua. Inclusive em tecnologia da informação, em 5G. E é um ritmo bastante intenso, porque nós estamos presentes na mídia diariamente e temos vários desafios, não só de comunicar os nossos serviços, os nossos produtos, como também as nossas ações de responsabilidade social. A Huawei ela é uma empresa muito focada em social responsibility e nós temos algumas ações de talent que englobam iniciativas para fomentar a educação, inclusive de mulheres. A Huawei tem um programa global que se chama Tech for Women, que é capacitar mulheres para que elas possam atuar no mercado de tecnologia. Então, realmente é um ritmo muito intenso, mas eu tenho muito prazer em trabalhar na Huawei, em trabalhar na área de comunicação.
Dri, e já que uma das suas especialidades é gestão de crise, que inclusive eu quero algumas dicas suas, porque eu sou péssima nisso, eu quero que você nos conte aí como é que foi a maior crise da sua carreira, o maior desafio aí que você teve que enfrentar na sua vida profissional.
Meu maior desafio na minha carreira foi justamente trabalhar em empresas de diversas culturas. Já trabalhei em empresas americanas, empresas europeias, e agora eu trabalho numa empresa chinesa. Cada cultura tem as suas especificidades, características. Então, é um desafio você se adaptar às culturas das empresas e saber transitar por todos os níveis hierárquicos e conseguir realmente entregar um bom resultado, mas de acordo com a cultura de cada empresa. Então, por exemplo, os americanos são completamente diferentes do suíço, eu trabalhei em empresa suíça, que são diferentes na forma de gestão dos chineses. Então, eu acho que realmente o grande desafio é você entender como cada cultura funciona e você conseguir adaptar o seu dia a dia para que você tenha uma entrega mais positiva.
Imagino que deva ser assim, um tanto quanto complexo se adaptar com situações e culturas tão diferentes, né? Porque Sim. Você passou por chinês atualmente, suíço, americano.
Americana, holandesa.
E agora eu vou falar sobre a minha operadora. E o TIM Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Max ou YouTube Premium. Escolha suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare-se para maratonar. E ainda tem muita internet. São 25 GB para usar como quiser e o que não usar acumula para o mês seguinte. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são inclusos e você ainda aproveita a assinatura do Team Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para o Team Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse team.com.br/teamblack e aproveite. Team, imagine as possibilidades. Dri, no decorrer desses anos, mudando de personalidades, de organizações, de culturas, como é que você lida com o equilíbrio da sua vida pessoal e profissional?
Eu procuro fazer atividades físicas diariamente, uma hora por dia. Todos os dias. Eu faço pilates, faço yoga e caminhada. Eu moro em condomínio, num lugar bem tranquilo, então eu consigo...
Introduzir
as atividades físicas, nem que seja à noite. Então, essa é uma forma de manter o corpo
e a mente
saudável, exatamente. E finais de semana, eu gosto de viajar, ir pra praia, ir pro campo, ou sair pra jantar, antes da pandemia, ir ao cinema. Sempre procurar também fazer atividades com meu marido, com a minha família, amigos, para realmente dar uma desligada do trabalho e começar a segunda-feira inteira.
E que dica que você daria para quem está começando a carreira e acha que para ser bem-sucedida nos negócios tem que canibalizar a vida pessoal e a qualidade de vida?
Eu não acredito que seja, primeiro que seja necessário, eu acredito que dá para a gente equilibrar a vida pessoal e profissional. Eu acho que equilíbrio na vida é muito importante. E acho que as pessoas têm que realmente focarem no que é prioritário, entender quais são as entregas, qual o resultado que a empresa, que o gestor, ele precisa, e entregar dentro daquele prazo determinado, mas mantendo sempre a qualidade de vida e equilibrando a vida pessoal e profissional.
Você acha que desde o começo da sua carreira, que esse tema da qualidade de vida foi ganhando um papel mais importante? Quer dizer, quando você começou sua carreira lá atrás, se falava menos a respeito, né?
Muito
como
menos.
É que você enxerga essa transição?
Muito menos. Acho que ótima pergunta, Fabi. No começo da minha carreira, não se falava em qualidade de vida. E as pessoas realmente focavam muito no trabalho e esqueciam da vida pessoal. E com o passar dos anos, eu acho que a sociedade amadureceu e tomou consciência sobre a importância de ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E acho que isso é um movimento sem volta. As gerações mais novas do que a minha já têm isso no seu DNA. E os jovens realmente, eles prezam por esse momento de descanso, de lazer e de estar com a família, que é fundamental para a saúde mental e física de todo mundo.
E você tem algum sonho, assim, da sua vida pessoal ou da vida profissional, assim, que você ainda não colocou em prática, que você gostaria de dividir, que você acha que possa ser inspirador para quem tá te ouvindo e te assistindo?
Da vida profissional, se eu pudesse dar uma dica, eu falava pros jovens escolher o que eles amam, trabalhar realmente no que as pessoas amam. Porque quando você gosta do que você faz, você não sente cansaço, você trabalha horas e com dedicação e paixão. Então, se você realmente gosta do que você faz, eu acho que é meio passo para você ter uma carreira de sucesso. E o meu sonho da vida pessoal é conhecer o mundo, porque eu amo viajar. Conheço já alguns países, alguns continentes, mas ainda falta bastante na minha lista. E eu realmente gostaria de conhecer o máximo de países possíveis.
Você já teve que ir para a China a trabalho?
Ainda não, por conta da pandemia. Eu comecei a trabalhar na Huawei durante a pandemia, mas eu tenho certeza que assim que as coisas melhorarem, a situação for liberada, que eu vou.
Qual é um país que você gostaria muito de conhecer?
Eu gostaria muito de conhecer o leste europeu, Viena, Budapeste.
Muito bom, muito bom. E conquistas pessoais e profissionais? Divide aí com a gente alguma conquista que você teve que foi, assim, histórica na sua carreira, talvez na Huawei, talvez antes, que você acha que foi uma conquista que te levou a chegar onde você está hoje?
Eu acho que é uma construção, Fabi. Eu trabalho, como eu disse, há mais de 20 anos. E cada empresa que eu trabalhei, eu consegui algumas conquistas. E acho que uma carreira sólida é exatamente construída dessa forma. Um passo de cada vez. Na Huawei, eu sinto muito orgulho de dizer que eu contribuí para que a empresa se tornasse mais conhecida. A empresa tem 23 anos no Brasil e é uma empresa que investe no país, que ela tem, como eu já mencionei também, alguns programas de responsabilidade social, uma empresa focada para o meio ambiente, para a sociedade, e eu contribuí, de certa forma, e continuo contribuindo, para que isso se tornasse conhecido do brasileiro. Então, essa conquista para mim na Huawei já me deixa muito orgulhosa do nosso trabalho, né? Porque também ninguém trabalha sozinha. Então, da equipe de comunicação da Huawei e das nossas agências de comunicação.
E a gente está desenhando um projeto bem legal, né? Mulheres Positivas, Huawei também.
Sem dúvida.
Vai ser muito orgulho.
Vai ser muito bom a gente também levar empoderamento para as mulheres executivas da Huawei. Nós temos muitas líderes que vão poder também ter oportunidade de contar um pouco as suas histórias e como elas chegaram até onde elas estão para você, para que a gente consiga inspirar outras mulheres e futuras gerações.
Não, e é legal dizer também que a Huawei está também já no aplicativo do Mulheres Positivas. Então, tem cursos da Huawei dentro do app, que ainda não baixou, baixe. Dri, me conta mais sobre as iniciativas da Huawei. Enfim, estou super orgulhosa e quero que mais pessoas possam ouvir e saber a respeito.
A gente está começando um trabalho, até junto com você também, Fabi, de empoderamento feminino. E nós vamos ter uma série de workshops com as mulheres. Nós vamos treiná-las para que elas sejam porta-vozes e que elas possam contar as histórias delas e da Huawei para outras mulheres, para servirem de inspiração. Então, nós temos engenheiras que trabalham no campo, quando eu digo no campo, junto com as operadoras, num mundo predominantemente masculino, e que são mulheres super ativas, que tomam decisões, assumem riscos. Então, a gente está muito afim de contar essas histórias incríveis. Nós temos mulheres trabalhando na área de marketing, com eventos. Temos mulheres trabalhando na área financeira. Então, são casos muito inspiradores dentro da empresa. E nós realmente pretendemos divulgar esses casos e trabalhar realmente a imagem dessas mulheres dentro e fora da empresa.
E vocês têm um case muito legal no México, né? Onde vocês capacitaram muitas mulheres, trouxeram aí a linguagem da tecnologia para essas mulheres. Você conhece profundamente esse projeto?
Nós temos esse projeto aqui no Brasil também, que é o Tech for Women, que é de capacitar mulheres com treinamentos focados à tecnologia. A gente chama mercado de TIC, tecnologia, informação e comunicação. E esses treinamentos, eles são feitos de forma online e gratuita. Basta as mulheres se inscreverem e elas fazem o treinamento e ficam capacitadas a trabalharem tanto com instalação de rede de fibra ótica, como no futuro com 5G. Então, realmente é um programa mundial da Huawei.
Não, interessante, né? Porque se você não tem exemplos de mulheres trabalhando na tecnologia, fica mais difícil a próxima geração ter esse sonho, né?
Sem dúvida. E esse mercado de mulheres na tecnologia, ele é relativamente recente. Ele é um mercado, eu diria que até uma década atrás, predominantemente masculino. E a ascensão de mulheres nesse mercado é recente e cada vez mais a gente vê mulheres em faculdades de engenharia e entrando na área, o que é muito bom, porque a diversidade realmente, ela só agrega. Então, eu acho que todo mundo ganha, as empresas, os profissionais e a sociedade como um todo.
Para quem não conhece a Huawei, me conta um pouco mais sobre a empresa. Porque algumas pessoas, eu falei, vou trabalhar com a Huawei agora, vou entrevistar a Dri Reco. Ah, mas o que a Huawei faz? Então, tem muita gente que não sabe qual é o produto, né?
A Huawei é uma empresa com mais de 30 anos, fundada na China. Ela é uma multinacional que está presente em mais de 170 países. E ela é líder em tecnologia. E ela é responsável pela toda a infraestrutura para operadoras. A Huawei, ela é responsável pela infraestrutura desde o 3G no Brasil. 3G, 4G, 4.5G. E agora ela vai fornecer infraestrutura para as operadoras no leilão do 5G. Além disso, ela está também no mercado de consumo. Então, a Huawei produz smartwatches, inclusive o meu relógio é da Huawei.
Sério? Ai, meu Deus, o meu não. Mas eu adorei o seu, tá lindo.
Lindo,
mas
fantástico.
Mas vende no Brasil?
Vende no Brasil. Vende no Brasil, fantástico o relógio. Smart Band, fone de ouvido, smartphone. Então, a Huawei ela é muito forte no mercado de consumo. Ela também está entrando fortemente no mercado de energia, com soluções para energia fotovoltaica, energia solar. A Huawei realmente é um mundo e é uma empresa fantástica. Eu sugiro para que as pessoas que estão nos ouvindo acessem o nosso site www.huawei.com.br e conheçam um pouquinho da história dessa empresa incrível.
Arrasou. E como é que você chegou na Huawei? Como é que foi? Você...
Por meio do LinkedIn, uma talent recruiter da Huawei me abordou.
LinkedIn?
Pelo LinkedIn. E aí nós começamos a conversar e deu certo.
Foi tipo um cold call. Ela te mandou uma mensagem, um inbox.
Foi, me mandou um inbox. Existia uma oportunidade na empresa, que eu tinha o perfil para essa oportunidade. Nós começamos a conversar e o namoro deu certo.
Que legal, tá vendo? Tem gente que fala, ah, pra que eu vou ter LinkedIn? Não serve pra nada. Olha só, você não estaria aqui se não fosse LinkedIn.
Não, se não fosse LinkedIn, eu estaria aqui, sem dúvida nenhuma. Não teria conhecido você, Fabi.
Pois é, tá vendo?
Que
imagina.
Também é uma pessoa incrível, uma mulher também muito inspiradora.
Não, o prazer é todo meu. E agora eu quero saber quem é uma mulher que você admira.
Angela Merkel.
Me conta mais.
Angela Merkel, ela é uma mulher empoderada. Ela é uma mulher muito toma decisões muito grandes, muito sérias. Ela ficou à frente da Alemanha por muitos anos. Agora ela optou por sair. Mas eu admiro pela seriedade dela, pelo profissionalismo, pelo senso de justiça e pela simplicidade da Angela Merkel. Eu já li algumas matérias dela fazendo no supermercado, empurrando carrinho de compras. Ela é uma mulher que tem uma vida normal, apesar dela não ser uma mulher normal. Então, esse mix de força, de poder e, ao mesmo tempo, de simplicidade, me admira muito. E, por isso, eu admiro muito a Angela Merkel.
Um livro que marcou sua vida?
Comer, Rezar e Amar. É uma história de uma mulher... que deu a volta por cima. Ela conseguiu sair de um momento difícil e sozinha ela conseguiu ter uma nova visão de mundo e de superação. E eu acho uma história fantástica. Eu já li o livro, eu já assisti ao filme mais de uma vez. Eu gosto muito dessa história, porque é uma história de uma mulher que também mostra independência, mostra força, mostra uma ruptura e ela quebrou paradigmas e começou uma nova vida. Então, eu realmente gosto muito desse livro.
Dri, e o filme é o mesmo, então, né?
É um filme que eu gosto demais e que me marcou e que eu não canso de assistir.
É com a Julia Roberts?
É com a Julia Roberts.
Ah, eu assisti já, maravilhoso.
É com a Julia Roberts, exatamente.
Dri, queria agradecer a sua presença aqui, dizer que foi uma honra ouvir um pouco mais sobre a sua história. Estou também muito feliz em poder construir junto com você e com todo o time da Huawei um projeto aí maravilhoso em prol das mulheres. E obrigada.
Obrigada a você, Fabi. Obrigada por essa oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você.
E não se esqueça que a entrevista completa com a diretora de comunicação da Huawei, Adriana Recco, fica disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até a semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Tech News.
O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros.
A Apple liberou a atualização do iOS, que chega agora à versão 15.
15. Se você está com tudo em dia no seu iPhone, já está pronto para fazer essa atualização de versão, fique atento, porque vai melhorar e muito a sua vida usando o iPhone. Na busca interna do iOS, você consegue procurar aplicativos, procurar arquivos que estão armazenados dentro do seu iPhone. Só que agora essa busca ficou mais inteligente e vai conseguir acessar arquivos de conteúdo dentro de fotografias, por exemplo. E quando você selecionar um determinado tópico, alguns cards informativos vão surgir trazendo mais dados a respeito daquilo que você procurou na busca inteligente. O iOS 15 está disponível a partir da versão 6S do iPhone. Antes disso, nem adianta tentar, não vai ser possível instalar. E a partir da versão XR, todas as funcionalidades estarão disponíveis. É muito importante atualizar o sistema operacional, não só porque essas vantagens vêm junto, mas porque tem melhorias no sistema e, claro, a segurança sempre aumenta.
Tech News.
O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros.